Olá, meus amigos, compadre, comadre, gente boa, tudo bem? Tudo tranquilo por aí? Pois é, somos nós aqui de novo, chegando na sua casa, no seu rádio, com o seu programa, O Homem e a Terra. Serviço de comunicação do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Paremater. Apresentação aqui de Amarildo Alba e sonoplastia do Gustavo Stella. De janeiro de 2020, quinta-feira de lua minguante, dia da medicina integrativa, e para as suas orações, o nosso calendário aqui da igreja mostra que hoje é dia de São Vicente Palotti. E faltam apenas 10 dias para o início de um dos maiores eventos tecnológicos do Brasil. Nós estamos falando aqui do Show Rural Copavel, que acontece em Cascavel entre os dias 3 e 7 de fevereiro. Bom, o evento é uma promoção da cooperativa Copavel, mas que tem aí a parceria do agora então chamado Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, e a Paremater, órgão ligado à Secretaria da Agricultura, que vai estar lá no Show Rural, levando muita informação técnica para orientar o agricultor familiar que busca aprimorar o negócio que já realiza ou procura uma nova alternativa de renda para o seu sítio. Vale a pena conferir, vai ser então, não nessa próxima semana, na outra, entre os dias 3 e 7 de fevereiro, no Centro Tecnológico Copavel, que fica na saída da rodovia BR-277, que liga Cascavel a Guarapuava. E na última terça-feira, dia 21, integrantes do Conselheite se reuniram na sede da Federação da Agricultura do Estado do Paraná, a FAEP, para definir o novo preço de referência para o leite entregue pelos produtores paranaenses aos laticínios. É para o produto recolhido agora pela indústria, né? Agora em janeiro, e pago no mês de fevereiro. Olha, o valor variou pouco em relação ao preço de referência de dezembro, que era de R$ 1,27 o litro. Agora teve uma queda de mais ou menos 0,5% e ficou em R$ 1,26 o litro. Pois é, esse preço de referência é para o produto padrão, que deve ter no mínimo 3,5% de gordura, 3,1% de proteína, 500 mil células somáticas por ml de leite e 300 mil de contagem bacteriana também para cada ml do produto. Bom, e o leite pasteurizado teve um preço projetado para este mês de janeiro de R$ 2,36 o litro. Pois bem, no último ano, a Adapar andou liderando aí um trabalho bastante intenso que teve como finalidade discutir o controle do javali no ambiente aqui de nosso estado. Várias reuniões foram realizadas para tratar do assunto, envolvendo representantes de organizações de representação dos agricultores e autoridades do governo. Pois bem, uma das pessoas que esteve sempre envolvida com esse debate foi o médico veterinário Teotônio de Castro, da Adapar, que volta a participar aqui do nosso programa para falar hoje dos prejuízos que esse animal pode causar ou já está causando à agricultura e ao meio ambiente paranaenses. Vamos conferir.
O javali, quando ele se asselvajou, né, ele veio importado e ele se asselvajou. Ele teve também uma ação importante, né, que é a cruza com o nosso porco doméstico, nosso suíno doméstico. E esse suíno doméstico trouxe mais prolificidade ao javali. Então, hoje, o javali que a gente tem aí é um javali cruzado, né? Então, é o javaporco nas suas mais variados graus de cruzamento. E esse contato com o suíno doméstico trouxe maior prolificidade às leitegadas e trouxe maior também porte desse animal. Então, o javali que a gente vê hoje é um javali que tende a ter o maior porte que o javali natural e com uma leitegada maior. Então, isso veio aumentar a prolificidade desses animais. E os danos que eles ocasionam são mais variados. São ataques à produção, então o javali se organiza em grupos, predam as plantações de milho, mandioca, tubérculos, e ele come, é um animal onívoro, né, e come de tudo. Inclusive, preda até animais, carneirinho, filhotes de ruminantes, aí eles podem predar. Então, é um animal que se adapta muito fácil às condições próximas da sociedade, que a gente fala que são animais sinantrópicos, né? Ele se aproveita da presença do homem, mas não é domesticado. E o javali, ele tem muito bem essa característica, né? E a distribuição e a adaptabilidade dele enorme. Isso traz danos de mais variadas formas, né? Então, do agronegócio predando as nossas produções, transmitindo doença às nossas produções ou técnicas, né? Principalmente a criação de suíno. Aí a importância do produtor de suíno fazer as normas de biosseguridade, que é a portaria que a gente está implantando agora, que é também pensando na proteção contra o javali. Então, cercar a sua produção, fazer de uma forma que não haja contato entre o javali e o nosso suíno doméstico. E também isso vale até para o produtor que tem porco de subsistência, né? Tem um suíno de subsistência. Também tentar isolar o máximo possível esse contato entre o javali e o nosso suíno. Tem até produtor que gosta de, vou fazer uma cruza de javali, os filhotinhos são bonitinhos, sai tudo pintadinho, carne é melhor e tal. Isso é um erro, tá? Porque traz doença para a produção dele. E até é proibido a criação de javali ou javaporco nas nossas propriedades. Hoje é proibido pelo IBAMA, é crime ambiental, tá? Então não pode ter nenhum tipo de criação de cruza de javali. É só o suíno doméstico. E outros danos também é de saúde pública, né? Porque esses animais albergam doenças até que são desconhecidas, zoonoses desconhecidas, ou zoonoses que estavam desaparecidas e começam a aparecer. Então, realmente, são animais que podem trazer um dano muito grande do ponto de vista de saúde pública, do ponto de vista de produção animal e do ponto de vista da produção do agronegócio em si, atacando as plantações, e também ambiental. Um grande dano é o dano ambiental também que o javali traz nesse ecossistema que ele desequilibra.
Nós ouvimos aí o médico veterinário Teutônio de Castro, da ADAPAR, que falou dos riscos que hoje a proliferação do javali pode trazer aqui para o ambiente de nosso estado, para a saúde das criações comerciais de suínos e até para algumas plantações como o milho e a mandioca, por exemplo. Pois a ADAPAR decidiu também no último ano não definir mais um prazo limite para o plantio da cultura da soja aqui em nosso estado. Antes, essa data era 31 de dezembro. No entanto, é bom lembrar que a mesma ADAPAR colocou 15 de maio como o prazo limite, então, para o produtor realizar a colheita dessa lavoura. No dia 10 de junho, já entra em vigor o vazio sanitário, que obriga também todo mundo, viu, a destruir qualquer pé de soja que ainda esteja vivo, que ainda esteja se desenvolvendo. Pode ser na lavoura ou na beira da estrada, nos quintais dos armazéns das cerealistas e etc. Olha, se você ainda está pensando em arriscar o plantio da cultura da soja, conhecida como safrinha, precisa fazer essa conta. Deve calcular qual é o ciclo da variedade que você vai plantar e ver se ela fica pronta para a colheita até 15 de maio. Caso contrário, desista da ideia, viu? A Codapar vai fiscalizar e, por lei, pode multar os produtores que não respeitarem essa determinação. Por hoje tá feito o carreto, vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês uma ótima quinta-feira. Amanhã estaremos de volta aqui nesta mesma emissora, neste mesmo horário, para a apresentação mais uma vez do seu programa O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço. Fiquem todos com Deus e até lá!